Muito bom dia às senhoras e aos senhores deputados. Vamos dar início à audição da senhora Ministra do Ambiente e Energia, o requerimento do Partido Social Democrata, e naturalmente que eu começo por cumprimentar de forma muito cordial, mas também institucional, a Ministra do Ambiente e da Energia, e em termos pessoais, e penso que também é esse o sentimento da nossa Comissão, desejar as melhores venturas na gestão de um dossiê que para nós todos é tão querido, mas também temos a consciência da complexidade do mesmo. Nós temos organizado esta audição de acordo com uma grelha de tempos que já tinha lugar na legislatura anterior. E, portanto, o que está previsto é a apresentação do requerimento por parte do partido requerente, neste caso o Partido Social Democrata, com um tempo de 4 minutos. Depois, seguir-se-á uma intervenção da senhora Ministra com um tempo aproximado de 10 minutos e passaremos de seguida à primeira ronda. Na primeira ronda, cada grupo parlamentar terá a oportunidade de expor o que bem entender durante 4 minutos. A ideia, por norma, é seguir-se os partidos com maior representação, mas neste caso, e até já falado com os seus deputados do Partido Socialista, uma vez que o requerente é do Partido Social Democrata, a primeira intervenção iria ficar a cabo do Partido Socialista. Depois, a senhora Ministra terá a oportunidade de responder durante 20 minutos e haverá depois uma segunda ronda de intervenções. Aí cada grupo parlamentar terá 2 minutos para o fazer e depois haverá uma resposta final da senhora Ministra de 10 minutos. Por isso, esperando que os trabalhos decorram com normalidade e todos possamos sair daqui um pouco mais esclarecidos sobre um tema específico que está contemplado no requerimento, que foi distribuído a todos, vamos dar início à nossa audição e, portanto, eu passo de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata para fazer a apresentação do requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo a si, cumprimentar também a Sra. Ministra e agradecer-lhe a disponibilidade para estar cá nesta audição na Comissão de Ambiente e Energia. Cumprimentar também a Sra. e os Srs. Deputados. Bom dia a todos. Nós solicitámos esta audição porque, para o Grupo Parlamentar do PSD, os recursos hídricos são um setor crítico em Portugal, onde prevalecem muitas ineficiências que urge resolver. E com o efeito, e face às características do nosso território, às pressões crescentes sobre a utilização de água e aos riscos das alterações climáticas, cujos impactos se sentem através da ocorrência cada vez mais frequente dos fenómenos de seca, a boa gestão dos recursos hídricos tem de ser uma prioridade nacional. Até porque existem atualmente um conjunto de indicadores que não são aceitáveis e que demonstram que nos últimos 8 anos da governação socialista não foi feito o suficiente. Podemos até, a título de exemplo, fazer referência aos elevados níveis de desperdício de água nas redes de abastecimento. As perdas rondam os 30%, sendo que ainda há 45 municípios que têm perdas acima dos 50%. Assim como os sucessivos atrasos na elaboração, aprovação e operacionalização dos planos fundamentais para a gestão dos recursos hídricos. Bem sabemos que os problemas complexos têm de ser atacados em várias dimensões e não resolvendo com soluções simplistas, mas isso não pode significar nada a fazer ou tomar medidas e elas simplesmente demorarem a sair do papel e ficar simplesmente à espera que chova, como aconteceu nos últimos anos da governação socialista. E nesta sequência, porque entendemos que o tema da água tem de estar no topo das prioridades da agenda política do ambiente, solicitamos esta audição à Sra. Ministra, que também coincide com a sua primeira intervenção aqui na Assembleia da República nestas funções, para que nós possamos ficar a conhecer com maior detalhe as medidas que estão a ser tomadas relativamente ao tema da água no Algarve, porque, efetivamente, a região do Algarve tem sido particularmente afetada, tendo registado uma situação de seca que afeta a população e os diversos setores económicos, especialmente a agricultura, o turismo e a indústria. E sendo que ao longo da última década a disponibilidade de água na região tem diminuído de forma estrutural, o que resultou em desafios significativos para a sustentabilidade e a qualidade de vida dos seus habitantes. E por isso, em 2020 foi elaborado o Plano Regional de Eficiência Hídrica em resposta a esta crise hídrica, que prevê um conjunto de medidas e de investimentos para reforçar a gestão da água, inclusivamente por via do PRR. Contudo, estas medidas tiveram um baixo nível de execução até à atualidade, ficando em risco o abastecimento de água à região perante o agravamento da situação meteorológica. Agora, com este novo governo, em maio de 2024, realizou-se em Faro a 19ª reunião da Comissão Permanente de Prevenção, Monitorização e Acompanhamento dos Efeitos da Seca, presidida pelo Sr. Primeiro-Ministro, também com a presença da Sra. Ministra da Ambiente e Energia e também com o Sr. Ministro da Agricultura e Pescas. E sabemos que nessa reunião foi analisada a evolução da situação de seca na região do Algarve, bem como coordenadas novas decisões sobre a gestão dos recursos hídricos nesse território. Portanto, é importante compreender que medidas foram tomadas pelo Governo de modo a garantir a segurança e a sustentabilidade do abastecimento de água na região do Algarve, salvaguardando o bem-estar da população e a viabilidade dos setores económicos, como o turismo ou a agricultura, que dependem claramente da água para a sua atividade. E por isso, nesse sentido, questionamos a Sra. Ministra se nos pode explicar quais as medidas concretas foram tomadas pelo Governo, bem como o fundamento para as mesmas, e quais as perspectivas de futuro para a região do Algarve em termos hídricos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E de imediato passo a palavra à Sra. Ministra do Ambiente e da Energia para uma intervenção inicial.
Muito bom dia, caro Sr. Presidente da Comissão, caras senhoras e senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores, bom dia a todos. Começo por agradecer ao Grupo Parlamentar do PSD pela apresentação do requerimento e que me dá esta possibilidade de explicar a todos, com um pouco mais de detalhe do que aquilo tem saído na comunicação social, o que estamos a fazer num assunto tão importante que é a resiliência hídrica da região do Algarve. Um tema que desde a primeira hora foi identificado como uma prioridade nacional e uma prioridade para este governo. Basta analisar os relatórios da Agência Portuguesa para o Ambiente, que é a Autoridade Nacional da Água, para percebermos que a situação de seca no Algarve já não é uma seca, é escassez de água, ela tornou-se permanente, não é acidental, é sistémica. Portanto, de acordo com as séries mais longas de dados que a Agência Portuguesa do Ambiente tem publicado, conclui-se que se tem verificado uma seca duradoura, cumulativa, nos últimos 9 anos. Isto significa que temos que atuar no presente, mas também tomar decisões e concretizar medidas cujos efeitos se irão fazer sentir por muitos anos. Portanto, resolver a questão. Ela não é acidental, não vai melhorar, é essa a nossa convicção, baseada em dados científicos. Portanto, conscientes nesta realidade e desta responsabilidade, definimos um conjunto de objetivos prioritários que são, por ordem, o seguinte. Nós, em qualquer questão relacionada com falta de água, com seca ou com escassez de água, a primeira prioridade é aumentar a eficiência hídrica e promover o uso racional. Portanto, a melhor solução é gastar menos, mas isto tem limites, não é? E, portanto, segundo, reduzir as perdas de água nos sistemas de abastecimento público e agrícola. Há ainda um número muito elevado de perdas em todo o país e também no Algarve, em alguns municípios, varia de município para município, mas também a nível agrícola. Em terceiro, promover a utilização de água residual tratada, principalmente para golfe, regas de jardins, lavagens, e, em certa medida, com muita cautela, para a agricultura, em certas culturas. Depois, reforçar a resiliência dos sistemas hidráulicos através de interligações existentes e próximas. Aumentar a capacidade das infraestruturas existentes será a prioridade seguinte, e só se todas estas prioridades não forem suficientes, então aí olhamos para as necessidades de novas infraestruturas, que é o caso do Algarve. as 5 prioridades anteriores não são suficientes para o caso do Algarve. Portanto, o nosso primeiro foco é o uso racional do recurso da água, poupar, combater o desperdício e reutilizar. O investimento surge como potenciador destes objetivos e não como alternativa aos mesmos. O Governo quer garantir a segurança e a sustentabilidade do abastecimento da água à região, salvaguardando o bem-estar da população e a viabilidade dos setores económicos que dependem da água de uma forma crítica, desde logo a agricultura e o turismo. Ao mesmo tempo, queremos ir ao encontro das expectativas das pessoas e dos setores económicos do Algarve, evitando sujeitá-las a restrições que, em determinadas fases, podem ser aliviadas. E o que se passa é que nós tivemos, e ainda bem que tivemos, em fevereiro deste ano, uma resolução do Conselho de Ministros que fez, baseado nos valores de 23, em que tivemos uma situação muito dramática no Algarve, tivemos uma resolução do Conselho de Ministros que impôs um conjunto de restrições à utilização da água nos vários setores, do urbano, agrícola e no turismo. O que se passou é que de janeiro a março, principalmente de janeiro a março, tivemos umas condições de chuva favoráveis e tivemos um aumento em todo o país e nomeadamente no Algarve. Menos no Algarve que no resto do país, eu posso vos dizer. A situação em 30 de setembro de 23 no país das albufeiras era 68%, em maio no país a média era de 87%. No Algarve tínhamos em outubro de 23, 24%, a média, e em maio, 43%. De chamar a atenção que hoje, é natural, porque nos últimos dias tem estado calor e não chove, temos 42%. Portanto, tudo isto é com cautela, mas tivemos uma situação melhor do que a do ano passado, que foi um ano muito mau do ponto de vista da água para o Algarve. Portanto, a precipitação que ocorreu durante os meses de março, desde o princípio do ano até março e ainda em abril, os volumes armazenados nas albufeiras da região aumentaram e entre 1 de janeiro e 30 de abril o volume armazenado teve um acréscimo no Algarve de 84 hectómetros cúbicos. Para vos dar uma ideia, o consumo urbano no Algarve é cerca de 76 hectómetros cúbicos. O urbano total é de 200 hectómetros cúbicos. Assim, e com o facto de todos os setores terem feito um esforço, mais uns do que outros, mas todos fizeram um esforço de poupança de água, tanto na agricultura como no turismo e na maior parte dos municípios, e pedindo para que esse esforço continue, o Governo decidiu e foi anunciado pelo Sr. Primeiro-Ministro no passado 22 de maio, que foi a reunião interministerial da Comissão da Seca, propor um alívio nestas medidas. E esse alívio, como é que foi calculado? Este alívio foi calculado baseado nos cenários da APA, completamente baseado em dados técnicos e científicos, com a consulta aos vários agentes regionais, incluindo o setor agrícola, o setor do turismo, representantes de outros setores, e partindo sempre do princípio que qualquer dos cenários que nos foram propostos para a escolha da decisão política, qualquer dos cenários garantia um ano de água, do consumo de água do Algarve, mesmo que não voltasse a chover. E, portanto, foi proposto um alívio que, além destes pressupostos, tinha ainda outro, dar prioridade ao consumo, o setor urbano, e, portanto, a redução passou a ser 10%, em vez dos 15% que era na resolução anterior, e depois um alívio igual à agricultura e ao turismo. As e aos outros setores económicos. Portanto, tratar os setores económicos da mesma forma. E, por isso, há um acréscimo de 2,65 hectómetros cúbicos no setor urbano, 13,14 hectómetros cúbicos no setor agrícola e 4,17 no setor do turismo. Isto parece valores diferentes porque a agricultura corresponde a cerca de 60% do consumo de água do Algarve. A nível nacional, a agricultura ainda é mais porque a percentagem, porque o turismo tem um valor elevado no Algarve mais do que no resto do país. Portanto, estes números é importante frisar, como eu disse, estamos a garantir de qualquer modo um ano de consumo público. Temos uma margem de segurança que nos permita calcular cenários adversos. De qualquer modo, estas medidas vão ser sujeitas a uma monitorização contínua, permanente, e estas medidas são, e isso está na Comissão da SECA, estas medidas são avaliadas de 2 em 2 meses. Portanto, durante o mês de agosto terá que haver uma reavaliação e poderá haver uma decisão de reajustar estas medidas ou não no fim de agosto. Tudo isto é também acompanhado e com o conforto de termos um conjunto de investimentos para o Algarve que nos vão proporcionar um acréscimo de água no Algarve. E quais são estes investimentos? Há aqui uma expectativa positiva em relação a estes investimentos, porque vários já têm os estudos de impacto ambiental positivos, outros já estão em os contratos, os concursos abertos para a adjudicação.
Senhor Ministro, vai-me desculpar, é só para informar que já passaram os 10 minutos, mas nós estaremos aqui.
Posso falar um bocadinho dos investimentos?
Um bocadinho mais, sim, claro que sim, mas é só para ter a noção.
Os investimentos previstos. Os investimentos previstos, nós temos 260 milhões, portanto, já assegurados e decididos pelo anterior governo, em que são 237,4 do PRR. Eu depois posso dar mais detalhes na segunda intervenção, mas o PRR contempla a dessalinizadora de Albufeira, a ligação para a resiliência Sotavento-Barlavento, a tomada de água de Pumarão, mais reutilização de água para os golfos. Portanto, podemos dar os valores e metas a atingir em cada uma dessas. Além disso, o Sr. Primeiro-Ministro acrescentou novos investimentos no valor de 103 milhões de euros a estes 260, e estes 103 milhões de euros são essencialmente para ir reforçar o trabalho nas perdas, para reduzir as perdas, porque é a nossa primeira prioridade, e para a reutilização de água, tanto na indústria, portanto no turismo, como na agricultura. Além disso, temos o PT 2030 no Programa Operacional do Algarve, que vai entrar em execução, de 66 milhões de euros só para a água. Os restantes financiamentos há de fundo ambiental e uma campanha promovida pelo turismo para o Save the Water. Portanto, há duas partes, uma campanha de promoção para informar os visitantes do Algarve e outra, um selo em que o turismo com a ADEN, com a Agência da Energia, propõem um selo para os hotéis, as instalações turísticas que tenham boas práticas de poupança de água. Portanto, terei a possibilidade de acrescentar detalhes sobre estes investimentos e outras perguntas que os senhores deputados quiserem ver esclarecidas. E gostaria de acrescentar que, nomeadamente, estamos a ajudar a que todos estes investimentos se executem o mais depressa possível. Neste momento não é a altura de discutirmos os investimentos, são os que estão em cima da mesa. Poderiam discutir, há uns se calhar melhores que outros, podia ser não ser aqui, ser ali. Não vamos discutir mais, vamos executar e estamos no Governo à disposição das instituições que estão no terreno para executar o mais rapidamente possível, que é uma oportunidade única, não vai haver outro PRR, temos prazos muito curtos e é preciso o próximo ano é essencial para uma execução rápida, porque estes conjunto de investimentos vão dar exatamente 76 hectómetros cúbicos, que é o que o Algarve precisa para um ano. Portanto, as restrições e os alívios também vão depender do bom andamento destes projetos. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Excedeu aqui quase em 40% o tempo, mas naturalmente que foi por uma boa causa, para que todos nós possamos ficar um pouco mais esclarecidos, mas naturalmente que agora os grupos parlamentares até terão uma tolerância maior. E por isso, caso seja necessário, apesar de estarem aqui os 4 minutos, terão aqui mais 1 minuto e meio, se for necessário. E sem mais delongas, de acordo com aquilo que foi acordado no início, eu passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, na pessoa do Sr. Deputado Luís Graça.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra Maria da Graça Carvalho, Sras. E Srs. Deputados. O Governo anda com tanto afã em campanha eleitoral pelo país que os deputados do PSD também quiseram ficar na fotografia. O seu colega Ministro da Agricultura encenou uma reunião no Algarve para fazer campanha eleitoral, apelando em plena campanha eleitoral ao voto na AD, nas europeias. O seu colega Secretário de Estado do Turismo vai a Monchique a um evento oficial do município, levando a candidata da AD às eleições europeias, e como a notoriedade é pouca ou nenhuma de ambos, até os autarcas do PS ficam a apelar ao voto na coligação da AD nas eleições europeias. E faltava a Sra. Ministra do Ambiente, que ontem, a 4 dias das eleições europeias, achou que era urgente e inadiável, que é aquilo que a lei refere, ir ao Algarve inaugurar a remodelação de 1 hectare, uma obra significativa de 17 milhões de euros, que o PSD julga que o povo algravio vai acreditar que este governo, em 2 meses, a projetou e a executou e a inaugurou. Esse é um governo mais rápido que o meteorito que nas últimas semanas passou por o céu de Portugal e de Espanha. No meio de tanta campanha, Sra. Ministra, perdeu-se a noção do dever de neutralidade e de isenção dos membros do Governo que estão obrigados por lei. A Sra. Ministra foi ontem ao Algarve dizer publicamente que a prioridade é executar, aqui repetiu, executar as obras e os projetos que o Governo anterior, o Governo do Partido Socialista, deixou com financiamento aprovado no PRR. Acompanhará certamente o Grupo Parlamentar do PS, que é executar e poupar. Reduzir consumos, poupar, executar, educar para um novo normal. A seca, no Algarve, como aqui disse, veio para ficar. É estrutural. Apesar do discurso eleitoralista, pode a Sra. Ministra, pessoal e politicamente, assegurar-nos que há disponibilidades de água nas barragens do Algarve e nos aquíferos para suportar o anunciado aumento de consumo? Sra. Ministra, a tempestade Nelson fez com que, de facto, chovesse no final de março, particularmente no Barlavento do Algarve, onde a situação era ainda mais crítica, e essa chuva, bendita chuva, teve um efeito positivo sobre o nível de água armazenada nas barragens. E nós, no Partido Socialista, concordamos. Aliás, defendemos este caminho antes mesmo das eleições legislativas e mantemos hoje. Se existe mais água armazenada disponível, devemos equacionar os limites e os cortes fixados e disponibilizar, em particular para a agricultura, mais água para garantir eficiência nas próximas colheitas. Mas o discurso de campanha eleitoral do Governo ultrapassou os critérios técnicos que a Sra. Ministra aqui enunciou. Ouvindo o Primeiro-Ministro, até parece que se anuncia o fim dos problemas de água no Algarve. É um discurso perigoso, Sra. Ministra. Porque, sendo propagandista, pode desincentivar a poupança. A poupança que tem sido, aliás, um exemplo no Algarve, em particular no consumo humano e urbano, que reduziu significativamente nos primeiros meses do ano. Sra. Ministra, qual é efetivamente o aumento da disponibilidade das barragens do Algarve por comparação com 1 de junho de 2023? Se no próximo mês de dezembro a situação for idêntica a dezembro de 2023, assuma responsabilidades políticas e tira as necessárias consequências? Para além do anúncio, segundo o Sr. Primeiro-Ministro, otimista, esta nova visão otimista, no que diz respeito ao acesso aos recursos hídricos, o Governo anunciou 103 milhões de euros a somar aos 237 milhões de euros do PRR que o anterior Governo do PS já estava a aplicar. Só que, destes 103 milhões de euros, como afinal acabou por reconhecer aqui, 66 milhões, afinal, já eram do Algarve. Isto é, mais de 60% da verba anunciada pelo Primeiro-Ministro e pela Sra. Ministra do Ambiente para reforçar as medidas de eficiência hídrica do Algarve já estavam no Plano Operacional Regional do Algarve. Portanto, o Governo diz que vai dar algo que já era dos algarvios, uma espécie de remake do corte do IRS, onde dos 1.500 milhões de euros de diminuição, 1.200 já tinham sido aprovados pelo Governo do Partido Socialista. E neste jogo de ilusões do Governo da AD, em flagrante campanha eleitoral, temos que tentar clarificar algumas coisas. Eu não consigo ver... Peço
mais um minuto.
Sra. Ministra fala em 76 hectómetros cúbicos de reforço de água para o Algarve. Estes investimentos, todos, Sinalizadora, Pumarão, volume morto da barragem da Bravura, reaproveitamento da água das hectares, eficiência na agricultura e nos sistemas urbanos, todos estes investimentos têm uma coisa em comum. Foram todos projetados, lançados e garantidos financiamentos pelo Governo do Partido Socialista. Aquilo que lhe pergunto é se a Sra. Ministra e o Governo da AD vão acrescentar algo ao que já estava decidido em curso. Por exemplo, equaciona preparar e garantir o financiamento para a segunda fase da central dessalinizadora? É que o seu antecessor, o Sr. Ministro Duarte Cordeiro, deixou este processo garantindo que esta central dessalinizadora podia aumentar a sua capacidade de produção. Reforçou o financiamento da central dessalinizadora para que ela possa aumentar a produção. Vai a Sra. Ministra garantir agora o financiamento para que ela passe dos 16 hectómetros para a sua total capacidade?
Sr. Deputado, eu peço...
Sr. Presidente, peço-lhe só mais 30 segundos e depois eu concluo...
Porque já ultrapassou claramente a tolerância, mas por favor, conclua.
A conformidade do estudo de impacto ambiental para a captação de água no Pumarão foi aprovado ainda em março. A consulta pública já terminou em abril. Já temos resposta do Estado espanhol para lançar este concurso? A Espanha, como sabe, tem que se pronunciar até o dia 15. É essa, de junho, é essa a sua expectativa? Está o Governo, está a Sra. Ministra disponível para estudar a viabilidade da ligação numa segunda fase desta captação do Pumarão ao Lago do Alqueva, que dista dali 60 quilómetros, como defendem algumas consultoras, que vou dispensar de nomear, não vá ser acusado, na área da agricultura? Última, duas questões, Sr. Presidente. No reaproveitamento das águas residuais tratadas, após o PRR, vai o Ministério do Ambiente mobilizar verbas do Fundo Ambiental para que, até 2030, todos os campos do Golfo sejam regados com recurso a águas residuais tratadas? Os municípios do Algarve têm 35 milhões de euros do PRR em candidaturas já aprovadas. Na próxima semana serão aprovados mais 7 milhões que vão esgotar a verba existente para o combate às perdas e eficiência hídrica. Existem projetos, vou terminar mesmo, Sr. Presidente, que vão ficar em overbooking, mais de 5 milhões de euros. Sr. Ministro, equaciona reforçar estas verbas para não interromper este ciclo virtuoso de investimento na poupança e eficiência hídrica nos sistemas urbanos? Vai fazer para o Algarve, com recurso ao fundamental e para o resto do país? Muito obrigado, Sr. Presidente,
muito
pela
obrigado.
Tolerância. Depois colocarei mais perguntas na segunda ronda.
Sr. Deputado, só para dar nota de que excedeu claramente a tolerância que nós demos à nossa Ministra, mas presumo que na segunda ronda terá isso em conta e será mais comedido na sua intervenção. De imediato passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Cristóvão Norte.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. E Srs. Deputados. Eu não invejo a tarefa que a Sra. Ministra tem entre mãos no que se refere à seca e à necessidade de tomar medidas em relação ao Algarve. Não a invejo pela circunstância de, como disse bem, há 10 anos se ter verificado uma redução de pluviosidade brutal que empurrou a região para a seca extrema e ainda assim se tivessem esperado vários anos para conceber e construir um plano de eficiência hídrica e mesmo após esse plano de eficiência hídrica estar concluído, nem assim foram inscritas verbas no Orçamento de Estado para o procurar realizar. O que se fez foi aguardar. Aguardou-se pela circunstância de haver um PRR e só aí se apresentou essas candidaturas para que se realizassem esses investimentos na ordem dos 240 milhões de euros. Eu não vou discutir os investimentos e acho que a Sra. Ministra faz muito bem em não discutir a sua pertinência. O facto é que há 240 milhões de euros que estão estabelecidos no PRR. Esses investimentos têm que ser concretizados sob pena do Estado português perder o acesso a essas verbas e não se fazerem essas infraestruturas, mas temos que assinalar o ponto de partida. E o ponto de partida é a completa ausência de destes investimentos, porque até agora, como se sabe, só 5% desses investimentos é que foram executados. E, portanto, a situação vem-se a degradar ano após ano, tornou-se numa situação limite, dramática, que impôs custos para a agricultura, para o turismo, para o abastecimento humano, para todas as atividades económicas da região e, tão grave quanto isso, não se avistaram medidas para corrigir essa circunstância e para garantir a sustentabilidade futura da água no Algarve. Eu quero lhe dizer também, Sra. Ministra, duas coisas que acho absolutamente vitais. A primeira delas é a circunstância do Governo ter elegido esta matéria como prioritária. Os algarvios sentiram-se abandonados, sentiram que não havia empenho, energia, capacidade de execução, competência para realizar e resolver o problema. Infelizmente, eu vejo a Sra. Ministra, o Sr. Primeiro-Ministro, a comprometerem-se, política e pessoalmente, com a realização destas iniciativas que são essenciais para a região. Devo-lhe dizer também que, no que versa a ligação ao Pomarão, que essa questão levanta as maiores perplexidades. Desde logo, pela circunstância de ser público que o Governo português, ainda que inscrevendo as verbas e candidatando o projeto no âmbito do PRR, não fez diligências prévias para saber da disponibilidade do Estado espanhol em relação a essa matéria. E é por isso, e é por isso que a questão não é clara e exige, do ponto de vista do Governo, um conjunto de diligências de caráter diplomático para assegurar a realização dessa iniciativa. E isso, do nosso ponto de vista, é da maior gravidade e exige intervenção por parte do Governo a respeito desta matéria. Eu queria que a Sra. Ministra nos desse conta, por outro lado, qual é o ponto da situação da dessalinizadora. Sabemos que é um processo complexo, que é um processo que eventualmente pode envolver litigância de natureza diversa e, portanto, gostaríamos de saber qual é o ponto da situação da matéria. E gostaríamos também de saber, a prazo, no âmbito da iniciativa que o Sr. Primeiro-Ministro anunciou, acompanhado pela Sra. Ministra, no que versa à água que une, essa estratégia interministerial que foi anunciada com um compromisso de gestão sustentável da água, designadamente nas áreas do ambiente e da agricultura, se a Sra. Ministra nos pode dar mais detalhes a respeito da matéria. O que lhe quero dizer, sobretudo, Sra. Ministra, é o seguinte, para terminar. Quero lhe dizer que nunca houve um volume de investimento tão grande no Algarve, 363 milhões de euros, que o Partido Socialista não teve capacidade nem engenho para executar, são uma tarefa hercúlea para este Governo. Mas que nós estamos confiantes que, não obstante a ausência de políticas públicas e soluções e deixar arrastar dramaticamente o problema durante anos a fio, possa ter agora, na égide deste Governo, a prioridade necessária, a competência e a capacidade de realização para vencermos decisivamente este problema. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Chega, na pessoa do Sr. Deputado Bernardo Pessanha. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sra. Ministra, começo por saudá-la nesta que é a sua primeira vinda à Comissão de Ambiente e Energia em nome do Partido Chega, desejar-lhe votos de um bom mandato e, sobretudo, esperar que esta seja uma legislatura menos ecomarxista e ecoansiosa e, portanto, menos inimiga dos contribuintes. E pergunto-lhe já, de forma muito direta, se vai pautar a sua atuação com base em conhecimentos científicos certificados ou se vai alinhar com os soundbites e hipóteses apocalípticas sustentadas por pareceres de agentes pseudocientíficos. Porque, de facto, os assuntos tratados nesta Comissão são cruciais para os desígnios do nosso país. E não podemos deixar contaminar as políticas públicas ambientais e energéticas com os interesses de sinistras agendas, de esterismos apocalípticos e pseudoativistas que não passam de terroristas climáticos. Mais, as preocupações ambientais não podem servir de pretexto para ir mais fundo ao bolso dos contribuintes, com mais impostos, taxas e taxinhas. Senhora Ministra, para o Chega, a preservação do ambiente e a ecologia são prioritários. Somos um partido conservador e verdadeiramente ambientalista. Queremos conservar o que temos de bom para deixar aos nossos filhos. Não somos dos que comem tudo e não deixam nada. Posto isto, e indo diretamente à questão que traz aqui hoje a Senhora Ministra, sobre a recente tomada de decisão de aliviar as restrições de consumo de água ao Algarve, importa referir que, para o bem de todos, o panorama da seca em que se encontrava o país está alterado face ao ano anterior. É evidente e factual. Se em abril de 2023 praticamente todo o território nacional estava em situação de seca, em abril do presente ano o cenário foi, felizmente, exatamente o oposto. E tudo se deve, logicamente, ao aumento da pluviosidade nos últimos meses, que, entretanto, entrando nos seus habituais registros, retirou o território nacional de um longo período de seca e, sobretudo, devolveu às albufeiras nacionais altos níveis de armazenamento de água. Contudo, sabemos bem que, apesar da evolução positiva dos últimos meses, a assimetria entre o norte e o sul do país, no que concerne à capacidade de armazenamento das albufeiras, é enorme. Se a norte vemos várias barragens com altos níveis de armazenamento de água, aquilo que vemos a sul é que, apesar do aumento da chuva nos últimos meses, nas 6 barragens do Algarve, a capacidade total de armazenamento continua inferior, na casa dos 40%. Ora, tendo conhecimento destes factos, de que a estação quente está à porta, julga a Senhora Ministra prudente aliviar já as restrições de uso e consumo de água? E, por outro lado, como explicar restrições e mais restrições quando o próprio Estado e as autarquias não dão o exemplo e são campeões no desperdício? E tendo em conta a tal assimetria entre Norte e Sul na capacidade de armazenamento de água, gostaria de conhecer a opinião da Senhora Ministra acerca da proposta do Chega para a criação da Rede Nacional de Água e que visa justamente a construção de uma autoestrada da água por forma a facilitar o transvase de água entre albufeiras. Pode ou não ser uma ferramenta de enorme valor para a eficiência hídrica do sul do país. Foi também anunciado pelo Governo investimentos de 100 milhões de euros destinados para a zona do Algarve. Porém, gostaria que aprofundasse e concretizasse em que se traduzirão, efetivamente, quais as propostas e o cronograma de concretização. E para finalizar, peço-lhe respostas objetivas e concretas em que estado e para quando a execução da dessalinizadora do Algarve e também da tomada de água de Pomarão. Não queria ainda deixar de lhe fazer uma questão sobre o desvio de água do Alqueva para a região do Elva, em Espanha, que está a beneficiar os agricultores espanhóis e lhes permite regar milhares de hectares com água do Alqueva há mais de 20 anos, sem pagarem um cêntimo a Portugal. Segundo a investigação do programa da RTP Prova dos Factos, isto representa mais de 40 milhões de euros. Apesar do PS e o PSD se terem juntado para chumbar o nosso requerimento na passada terça-feira, para ouvir a Senhora Ministra sobre isto, julgamos fundamental que nos esclareça quais as diligências que estão em marcha, junto com os géneros espanhóis, para resolver esta situação que tem vindo a penalizar cada vez mais o nosso país. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. A Joana Cordeiro, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados, cumprimento a Sra. Ministra e a sua equipa. Desejo-lhe, como é a sua primeira presença aqui no Parlamento e aqui na Comissão, gostava também de aproveitar a oportunidade para lhe desejar um excelente mandato e consiga fazer o seu trabalho, porque é isso todos que todos esperamos. O tema que nos traz esta audição é a falta de água na região do Algarve, onde ao longo dos tempos se tem verificado uma redução da disponibilidade hídrica, uma situação que tem tido cada vez mais impacto na população e nos diversos setores económicos, nomeadamente em setores importantes como a agricultura e o turismo, e que levou o anterior governo a tomar diversas medidas restritivas do consumo da água, que foram muito contestadas por parte dos agricultores algarvios, que obviamente justamente se assustaram por poderem ficar sem capacidade de produção. Nesse sentido, e uma vez, como já foi aqui referido, que as chuvas dos últimos meses permitiram recuperar alguma da água, parece-nos positivo que o Governo, após reunião com a Comissão Permanente da Seca e com base em fundamentação técnica e científica, conforme disse o Sr. Primeiro-Ministro, tenha tomado a decisão de aumentar os limiares do consumo permitidos para a região. Depois, também nos parece positiva que a perspectiva do Governo seja aumentar os níveis de eficiência hídrica e promover um consumo mais eficiente da água. Isto para nós, na Iniciativa Liberal, é o que faz sentido, pois tanto quanto possível devemos evitar aqui uma política de gestão da água que é sustentada pura e simplesmente em proibições do consumo. É pena que o Partido Socialista não tenha pensado desta forma e que durante os últimos 8 anos em que esteve no Governo não tenha sido capaz de adotar quaisquer soluções estruturais para a água e que, por exemplo, os 2 planos de eficiência hídrica disponíveis relativos ao Alentejo e ao Algarve tenham demorado muito tempo a ser elaborados e ainda mal tenham começado a ser executados. Portanto, aqui, Sra. Ministra, eu gostava de lhe perguntar quais são as principais razões que considera para o baixo nível de execução das medidas previstas no Plano Regional de Eficiência Hídrica do Algarve. E que ações estão ou vão ser tomadas para acelerar a implementação destas medidas. Portanto, na realidade, Sra. Ministra, aquilo que lhe estou a perguntar na prática é o que é que, em concreto, vão fazer diferente daquilo que o Partido Socialista fez. Depois, ainda sobre a eficiência hídrica, foram prometidos os tais mais 103 milhões de euros para o Algarve. Eu gostava que detalhasse melhor como é que vão ser alocados estes 103 milhões de euros. A Sra. Ministra já referiu aqui de forma geral, mas eu gostava que concretizasse melhor quais são os projetos que são prioritários para estes 103 milhões de euros. Depois, Sra. Ministra, o Governo anunciou que apresentará um novo Plano Nacional da Água em 2025. O Sr. Primeiro-Ministro falou em promover políticas de poupanças de água e de boa gestão da água e em querer garantir que no futuro não seriam precisos novos momentos de medidas restritivas. Portanto, neste âmbito, a Iniciativa Liberal, no último programa eleitoral para as eleições legislativas, agora de 2024, estabeleceu um roteiro para resolver o problema da escassez hídrica em Portugal e que segue 3 princípios. Primeiro, a contabilidade da água tem que funcionar, nenhuma solução irá resultar se o custo da água não for contabilizado, portanto será necessário um sistema de preços da água que reflita a disponibilidade da água nas diferentes regiões e que traduza as consequências do seu uso e também que não discrimine entre usos, fins ou destinatários para acabarmos também aqui sempre com este conflito que existe permanentemente entre as atividades económicas e o consumo doméstico. Depois, o segundo, a circulação da água em todo o território nacional, portanto defendemos também um sistema nacional de transvases, as tais autoestradas da água, aqui também já referidas, que assegura o tratamento da água como um recurso nacional e que é alocado consoante as necessidades de cada uma das regiões. Depois, terceiro, o nosso terceiro princípio será a abertura para mais soluções de oferta, não só na retenção da água, mas também da captação da água. Portanto, a dessalinização, por exemplo, é uma solução que é comum a todos os países que sofrem de escassez hídrica. Por exemplo, em Espanha existem mais de 700 centrais em operação. Portanto, Sra. Ministra, gostava de lhe perguntar o que é que nos pode, qual é a sua opinião sobre estes princípios que aqui referi e também se nos pode antecipar algumas das principais estratégias que serão incluídas nesse tal Plano Nacional da Água para 2025 e obviamente se algum destes princípios que aqui acabei de referir serão tidos em conta no mesmo, considerando que são princípios e medidas que foram testadas, que funcionam e que são comuns a vários países que enfrentam graves problemas de escassez hídrica. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos a palavra ao parlamentar do Bloco de Esquerda, na pessoa do Sr. Deputado Fabiano Figueiredo.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Ministra. No sul do país, em particular no Algarve, a falta de água é, como a Sra. Ministra já referiu, sistémica. Ou seja, não é um problema que se circunscreve a um ano ou um período de anos. É uma realidade com a qual o país e a região em particular têm que aprender a viver. Esta situação é agravada pelo aumento dos efeitos das alterações climáticas, a períodos de seca graves, prolongados e sistémicos, e vai originar fenómenos climáticos extremos com mais frequência. É por isso, para nós, no Bloco de Esquerda, um tema central e que exige por parte das autoridades públicas, do Governo da República, uma atuação estratégica, clara e responsável. A política do anterior Governo, mas também tem sido essa a prática e o entendimento dos governos da direita, é tratar o problema da falta de disponibilidade hídrica com o aumento dos preços, que se configura, no nosso entendimento, um erro. Primeiro, porque coloca a pagar mais quem menos contribui para a falta de água, consumidores domésticos e os pequenos agricultores. E, por outro, porque cria uma distorção no consumo de água, colocando um fator de exclusão económica em vez do interesse público a governar a disponibilidade hídrica. Ou seja, quem tem maior capacidade financeira consegue consumir mais. Submeter o princípio da gestão da água a um princípio economicista é errado. Os recursos hídricos são escassos e devem ter uma governação que respeite o interesse nacional, ou seja, que esteja orientado por princípios de gestão sérios e adaptados aos desafios das alterações climáticas. Portanto, a nossa primeira pergunta é se o Governo vai aumentar o preço da água no Algarve ou noutras zonas afetadas por secas recorrentes. No programa eleitoral da Aliança Democrática, diz-se que se vai estudar a possibilidade de transferência de caudais, que é uma opção errada, mas altamente popular entre a direita portuguesa. O programa do Governo não fica atrás na falta de clareza, e dizendo que quer implementar um projeto piloto de recarga artificial de aquíferos. É por isso que nós compreendemos bem este pedido de audição do Grupo Parlamentar do PSD, porque percebemos que o próprio PSD quer perguntar ao seu Governo o que é que vai fazer sobre a gestão da água, porque tem faltado clareza. E nós gostávamos que a Sra. Ministra fosse clara sobre isto. Estas referências são ainda mais tímidas que as que o Luís Montenegro defendeu na campanha eleitoral, quando abriu a porta à construção de transvases gigantescos em série para transportar água rio a rio do norte para o sul. Por isso a minha pergunta à Sra. Ministra é, muito concretamente, é se este Governo defende a construção desse mega transvase ou não. Começo com estas duas perguntas, porque ambas têm sido uma ilusão. Perante um problema concreto, estrutural, incompatível com o modelo de desenvolvimento que foi seguido no Algarve, promove um uso insustentável da água, a solução que se apresenta é de meter toda a população a pagar o preço da água ou a pagar em investimento público para aprofundar o atual modelo de desenvolvimento económico que é insustentável. O modelo agrícola e turístico do Algarve deve ser reconfigurado, adaptado às alterações climáticas e, sobretudo, toda a região merece um outro modelo de desenvolvimento que não esteja profundamente dependente da mão de obra intensiva. É muito possível que no futuro seja, de facto, necessário instalar novas infraestruturas ou adotar novas técnicas para garantir o uso eficiente da água e uma maior disponibilidade da mesma. Mas essa inovação, essa transformação, deve ser colocada ao serviço de um outro modelo sustentável que garanta uma repartição mais justa dos rendimentos, assente na inovação e no trabalho qualificado. E é por isso, para concluir, às últimas perguntas, queremos perguntar o seguinte à Ministra. O Governo vai implementar legislação que preveja a regulamentação e a adequação das culturas instaladas em áreas em crise hídrica? Ou vamos continuar a ter instalação de culturas que não estão adaptadas ao clima e aos recursos? Vai o país continuar a insistir num modelo de agricultura super intensivo no uso de recursos, nomeadamente de água? Vai o Governo procurar incitar diálogos com o Estado espanhol para garantir também do lado de lá há um uso sustentável da água, os caudais ecológicos cumpridos, para que a vida dos rios não morra e para que se garanta as necessidades sociais também deste lado da fronteira, Sra. Ministra. Dos 43 campos de golfe no Algarve, apenas 2 usam águas residuais. O que é que o Governo vai fazer para garantir que todos os campos de golfe passam a usar águas residuais? E já que entramos neste ponto, quais é que são as principais prioridades do abastecimento de água no Algarve? As perdas nas redes de abastecimento de água vão ser resolvidas? Quais é que são as metas e o quadro temporal para essa intervenção? Sabendo nós que esta matéria tem que ser articulada com os municípios, porque é da sua competência. Obrigado, Sr. Ministro. Obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, na pessoa do Sr. Deputado Alfredo Maia. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimento a Sra. Ministra. Começo por pedir desculpa desde já se porventura tiver que ausentar-me ainda no decurso da primeira resposta, mas tenho uma emergência para resolver e por isso peço desde já desculpa. Eu creio que é conhecido de todos o quadro de referência, por um lado, a variabilidade climática do país e, em particular, no Algarve, que se agrava com as alterações climáticas e conhecemos como é que tem sido o regime hidrológico ao longo dos últimos anos. Também sabemos de que modo é que a sobreexploração dos aquíferos, nomeadamente nesta região, está a provocar uma intrusão da cunha salina e que se vai agravar num futuro próximo, etc. É verdade que o Algarve tem, não é de hoje, é de há alguns anos, e vai agravar-se uma situação de crise hídrica para a qual importa ter respostas estruturais. E desse ponto de vista, consideramos que é necessário garantir uma gestão dos recursos com conhecimento em tempo real, tanto das disponibilidades como das necessidades concretas e, portanto, garantir uma adequada hierarquização de usos. Ora, aqui chegado é preciso começar por salientar que a prioridade das prioridades em relação aos usos é, com certeza, o consumo doméstico. E já agora, mediante um tarifário que seja adequado e justo para os consumidores, porque as populações não têm, e sobretudo as que têm menores recursos, não têm de pagar a fatura da falta de medidas estruturais que sucessivos governos não concretizaram ao longo dos anos. Por outro lado, em relação à hierarquização dos usos, é preciso dar também prioridade às culturas e aos sistemas tradicionais, que são muito menos consumptivos do que os sistemas, as culturas e os sistemas, portanto, que têm super intensivos e que estão a crescer de forma muito descontrolada. Um olival regado não é a mesma coisa que um olival tradicional que não precisa de rega. Um abacateiro consome muita água, uma estufa de frutos vermelhos consome demasiada água. Portanto, é preciso regulamentar e impor limites a estas atividades. Em relação às medidas estruturais, foram aqui afloradas a questão da dessalinizadora. Bom, nós temos, em relação a esta solução, não temos uma oposição de princípio, porventura há de ser uma solução de último recurso, mas é preciso colocar sobre a mesa variáveis de análise muito importantes. Desde logo, o preço excessivo da estrutura, o preço muito elevado da água a aprovisionar por esta via, que é, se não estou em erro, de ordem dos 50 cêntimos por metro cúbico, ou seja, 10 vezes mais a água do Alqueva. Né? A água do Alqueva. Além disto, estas instalações consomem muita energia e produzem também resíduos e, portanto, do ponto de vista ambiental, o balanço é, porventura, negativo. Em relação aos transvases, às autoestradas, às redes nacionais da água, o PCP, naturalmente, que não está de acordo com esta solução. Considera a possibilidade de interligações entre recursos hídricos da mesma bacia hidrológica, mas não da mesma bacia hidrográfica, mas não entre bacias. Isto seria um desastre para muitas regiões do norte e do centro do país.
Senhores deputados, eu peço aqui algum silêncio, sobretudo para nós podermos ouvir a intervenção do Sr. Deputado Alfredo Maia, tal e qual como ouvimos de todos os outros deputados. Foi chamado de continuar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, eu creio que é útil salientar, enfim, o meu tempo já escasseia, a necessidade de um conjunto de medidas e é de extrema importância, designadamente, a reutilização das águas, das estações de tratamento de águas residuais. E, sobretudo, esta questão de se continuar a utilizar nos campos de golfe água que serve essencialmente para beber e a desperdiçar um recurso que poderia ser muito útil para este fim, é fundamental tomar esta medida. Enfim, há um conjunto de medidas. Investimento na captação do Pomarão, um conjunto de açudes que é possível fazer na região. Enfim, não tenho já mais tempo para expender outras medidas, mas creio que noutra oportunidade o poderemos fazer. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora a palavra ao Grupo Parlamentar do LIVRE, na pessoa da Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia, Sra. Ministra, e bem-vinda a esta comissão. E, de facto, a falta de água é uma questão sistémica e, portanto, temos de a tratar como tal, e temos de a tratar como tal, tanto no país como especificamente no Algarve e no Alentejo. E não podemos dissociar a questão da água do modelo de desenvolvimento do país. E isso é muito visível no Algarve, em que temos um turismo de massas, com agricultura também muitas vezes intensiva e de regadio, e portanto temos sempre de, quando fazemos um novo Plano Nacional da Água, temos necessariamente de o interligar com a discussão sobre o que é que deve ser um novo modelo de desenvolvimento, nomeadamente para o Algarve. E, portanto, uma das minhas primeiras perguntas é, no novo Plano Nacional da Água para 2035, o que é que está a ser pensado em termos de repensar o modelo de desenvolvimento no país, e nomeadamente no Algarve, e se irá contemplar restrições no âmbito de novas plantações, nomeadamente de cultura intensiva e de regadio, e também restrições a nível do tipo de turismo que o Algarve pode suportar. Também ligando este Plano Nacional da Água, se poderão estar previstos incentivos para a transição para novos modos de produção de agricultura mais sustentáveis. E queria relembrar que no Orçamento de Estado de 2024 foi aprovado, por proposta do LIVRE, um Programa Nacional de Agricultura de Precisão que interligava agricultores e cientistas e a academia, exatamente para conseguir fomentar a agricultura de precisão e ter uma gestão da água mais sustentável e, portanto, perguntar se também no Plano Nacional da Água se vai estar interligado com este Programa Nacional da Agricultura de Precisão, que também aproveito para perguntar qual é que é o ponto de situação em que está. Depois, também lembrar que é muito importante envolver sempre as populações e as autarquias na construção de um Plano Nacional da Água e nestas medidas que vão ser implementadas, entretanto, nomeadamente no Algarve. Passando a questões mais concretas sobre o Algarve, gostávamos de saber qual é que é o ponto de situação em que estão os processos de expropriação dos terrenos para a dessalinizadora do Algarve. Sobre, nomeadamente, a captação de água no Pomarão, como é que estão as negociações com a Espanha e o que é que o Governo está a pensar fazer no âmbito da Convenção da Albufeira, cuja revisão é urgente, cuja monitorização é urgente, é preciso atualizar a Convenção da Albufeira e garantir que é, no mínimo, cumprida, mas deveria ser atualizada. Gostava também de reforçar uma pergunta que já foi feita sobre os investimentos na melhoria da eficiência hídrica, quais é que são concretamente e depois como é que garantimos que as pessoas, as famílias, os pequenos comerciantes, os agricultores não são prejudicados pelo aumento do preço da água. E depois há outras medidas que não dizem respeito necessariamente ao aumento da eficiência no uso da água, mas que são muito importantes para garantir a quantidade de água e a qualidade da água e a qualidade dos ecossistemas. Estou a falar de medidas de restauro ecológico dos cursos de água, nomeadamente também na região do Algarve e na região do Alentejo, e, portanto, perguntar se estão a ser consideradas medidas de restauro ecológico. Eu não ia falar do sistema de transvases, mas não posso não o fazer. não podemos falar de transvases sem falar de desrespeito por ecossistemas e, portanto, queria deixar também a posição do LIVRE relativamente ao sistema de transvases. Não acompanhamos de todo e, portanto, gostávamos de perceber então qual é que é a posição do Governo em relação a este tema. Só mais duas perguntas sobre a proteção das águas subterrâneas. O que é que também está a ser previsto no âmbito destas medidas que serão apresentadas, nomeadamente no Algarve e no Alentejo? E uma última pergunta prende-se com a lei da água. Se a Sra. Ministra considera que é necessário fazer uma revisão e atualização da lei da água, foi um grupo de trabalho que foi começado até por proposta do PSD no mandato anterior nesta comissão, mas que depois não teve seguimento, porque entretanto a doutora acabou, mas portanto, se a Sra. Ministra considera que é preciso fazer essa revisão e atualização da lei da água, e se sim, em que sentido e o que é necessário fazer? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Terminada esta primeira ronda, dou novamente a palavra à Sra. Ministra do Ambiente e da Energia para uma resposta global às variedíssimas questões que aqui foram levantadas e tenho aqui um tempo máximo de 20 minutos e deixo aqui um apelo para que possa ser cumprido, por forma a nós não termos que replicar toda esta tolerância depois nas intervenções seguintes. Sra. Ministra, faz favor.
Muito obrigada pelas todas as questões. Eu iria organizar esta resposta em quatro grandes temas e depois rever um pouco se falhou alguma resposta que não esteja incluída nos quatro grandes temas. O primeiro era a situação das albufeiras do Algarve, o segundo os detalhes dos investimentos, os que já estavam previstos e os novos, o terceiro a negociação com a Espanha e o quarto o plano da água que une. Em relação à situação hidrológica, já disse na primeira intervenção que a nível nacional nós, comparando com setembro de 23, em setembro de 30 de setembro de 23, as barragens e albufeiras no país estavam com uma média de 68% e em maio, a 20 de maio de 24, 87%. Mas no Algarve a situação não era assim. Portanto, em 20 de outubro de 23, o Algarve média era 24 e em maio de 24 era de 43 e também já disse que o dia de hoje é 42, portanto, o que é natural. Agora, cada uma delas, porque as situações é muito diferente de albufeira para albufeira. Nós, na Bravura, que é sempre uma que nos traz muitas preocupações, em outubro, isto é referência a outubro de 23, tínhamos 7%. Na Bravura, estamos com 23%, Ode Louca 24%, estamos com 47%, o Funcho 38% em 23%, 50% agora. A outra muito preocupante é o Arado, 14% em 23%, continua baixa, 16%, portanto é a única que está abaixo de 20% é Arado. Beliche tinha 20%, tem 40%, e Ode Leite 27%, tem neste momento 48%. Passando à questão dos detalhes dos investimentos e dizendo, também aproveitando aqui já para uma pergunta específica que me foi feito, penso que foi... Vou ver aqui. Pois foi o Sr. Deputado Luís Graça que me fez essa pergunta do que é que nós íamos fazer diferente. O que nós vamos fazer diferente é essencial executar. Não vale a pena ter financiamentos no PRR, financiamentos no Orçamento de Estado, que não são executados. Não vale a pena prometer nos Orçamentos de Estado valores, limites para um investimento nisto, naquilo e daquilo outro, se depois há cativação ou não há execução. Portanto, o que interessa para a população, para as pessoas em geral, é a execução, é o investimento estar lá, é o investimento estar a funcionar. Depois há outra coisa que eu também queria clarificar: não há investimentos do governo X, Y e Z, são investimentos dos portugueses, é tudo pago pelos impostos portugueses e europeus, são impostos, são investimentos públicos, todos nós. Porque os europeus também são nossos e dos outros todos, há quem pague um pouco mais, mas são todos investimentos e, portanto, a missão que eu tenho é executar e ajudar a executar o melhor possível, de modo a que haja água, seja fornecida esta água ao Algarve. Acabo também para responder já a esta questão de garantir que há água no Algarve. Nós vamos garantir que há água para o Algarve, porque a monitorização é constante, e isso foi logo dito. Nós vamos, a APA vai monitorizar em permanência a situação do Algarve, e no dia em que for preciso reverter, temos que reverter. Isso depende das condições da chuva, mas depende também dos andamentos dos investimentos. Portanto, é uma grande responsabilidade das águas do Algarve, dos municípios, da DGADRE, da APA, que têm que executar estes financiamentos, de executar o mais depressa possível, de executar bem, mas executar depressa. Nós estamos para ajudar, como eu já ontem referi na reunião que estive no Algarve, e também aproveito para mencionar aqui que o principal objetivo de estar presente na inauguração da remodelação, porque não é uma etar nova, é etar, existe desde os anos 80, da remodelação, uma remodelação profunda, cerca de 17 milhões de euros, não foi por si inaugurar, embora ela seja um instrumento e uma instalação de um alto valor acrescentado para a região de Lagos, mas foi dizer pessoalmente a todos os autarcas, porque estavam praticamente todos os autarcas da região, as águas do Algarve, as águas de Portugal, e muitas pessoas com responsabilidade na região do Algarve, presidente da CCDR, da importância e da responsabilidade que têm para executar todos estes projetos que estão em cima da mesa. Nós percebemos as dificuldades em falta de mão de obra qualificada, algumas questões de burocracia que ainda se põem a alguns destes projetos, mas tudo faremos para ajudar que esta execução seja feita o mais depressa possível. Agora, passando ao detalhe dos financiamentos. Portanto, começando nos que, e o ponto de situação, nos que estão já, ou fazem parte dos 260 milhões, em que 240 são do PRR e o resto é essencialmente fundo ambiental, turismo, fundamental e turismo, começava, há uma parte do PRR que é a responsabilidade dos municípios, da AMAL, que é 43,9 milhões de euros, é uma parte muito importante, que ainda não está executada, mas, segundo o Presidente da AMAL, estão as candidaturas a correr bem, partes estão aprovadas, outras estão em parte de avaliação, para se começar a execução rapidamente. É importante porque é a redução de perdas e há municípios no Algarve que têm muitas perdas. Portanto, o objetivo, a meta é reabilitar 125 quilómetros de rede para diminuir drasticamente as perdas do Algarve. Depois, há um financiamento de 18,5 milhões para reduzir as perdas do setor agrícola, portanto, reabilitar 10,3 mil hectares do perímetro hidroagrícola Sotavento, Alvor, Lagoa Silves e Portimão. Estão os dois avisos lançados e estão em fase de projeto. Portanto, ainda não há execução, mas poderá a execução ser feita relativamente rápido. Terceiro, uma parte que é da APA, também que eu considero muito importante, de 5,5 milhões, que é para a monitorização e fiscalização. É muito importante que esta fiscalização aconteça. Há algumas queixas, ontem tive a oportunidade de falar com alguns promotores que dizem que o deles é fiscalizado, o do vizinho não é. Portanto, há aqui uma necessidade de monitorização e fiscalização. Depois, promover a água residual tratada, isto é essencialmente dirigido aos golfos, aos campos de golfo. A execução já está em execução, já há 4 sistemas em fase de contratação. Isto, a meta é 8 hectómetros cúbicos de água residual tratada e o objetivo é chegar a 26 com 19 campos de golfos com água reciclada. É nosso objetivo reforçar, e nos 103 milhões é reforçar a utilização da água reutilizada e que todos os campos de golfo, o objetivo é que todos os campos de golfo sejam alimentados por água residual reciclada. Como tinha dito o senhor deputado do PCP, não faz sentido regar um campo de golfo com a qualidade de água que é a água que nós bebemos. Depois, o grande projeto está nas águas do Algarve, no valor de 92,5 milhões de euros, que tem vários subprojetos. Um é a entrada em exploração da captação do Pumarão, que já vos vou falar nas negociações com Espanha, já a seguir. Depois há outro que é importante, que é para dar resiliência ao sistema, que é a interligação dos sistemas de abastecimento em alta de Barlavento-Sotavento. Está lançada, a empreitada foi lançada em fevereiro de 24 e está em processo de análise da candidatura. Há uma obra concluída que é a exploração do volume morto da barragem de Odeleite e há um também, e em relação ao Pumarão, o aumento das afluências da água em relação na zona do Pumarão são cerca de 30 hectómetros cúbicos de água, portanto é um projeto importante. Está em fase de avaliação de impacto ambiental e estão a decorrer as negociações com a Espanha. Depois o último é a desalinizadora da Albufeira, tem um financiamento de 54 milhões de euros para produzir 16 hectómetros cúbicos de água por ano, com a possibilidade de ser estendido a 24 hectómetros cúbicos por ano, com 90 milhões de euros. Portanto, os 90 é o total para estes 24 hectómetros cúbicos de água. O estudo, a emissão de declaração de impacto ambiental favorável foi emitida a 3 de abril de 24, foi lançado o concurso público, está prevista a adjudicação, se tudo correr bem, no concurso público, agora depende da quantidade de litigância, mas se tudo correr bem, em setembro de 24 e, portanto, para fazer a obra até fim de 26. Em relação aos restantes 103 milhões de euros, temos o reforço de medidas hídricas no perímetro hidroagrícola de Silves, Lagoa e Portimão, destinado ao doutor Funcharado, no valor de 27 milhões de euros. Temos medidas de eficiência hídrica e uso de água residual tratada, nomeadamente para os golfos, portanto, a somar ao outro que já está a decorrer, portanto, no valor de 10 milhões de euros. Temos o lançamento para a Agência Portuguesa do Ambiente de estudos de avaliação do potencial hídrico das várias bacias hidrográficas do Algarve, nomeadamente, portanto, das bacias hidrográficas que nascem na Serra e vão desaguar no mar, e que há várias possibilidades. Uma delas é a bacia hidrográfica de Alportel, visando também o controle de cheias e o aumento das reservas hídricas. Portanto, nesta nova medida, a somar à que já existia, está o mandatar a ATA de estudar esta possibilidade não será a única, mas olhar para as bacias do Algarve e ver as possibilidades extra que conseguimos de novas fornecimento de água e lançar, e este é um estudo muito importante, lançar também pela APA um estudo de avaliação e gestão das disponibilidades hídricas subterrâneas na região do Algarve, mas também a nível nacional. É muito importante nós sabermos, termos os dados da água subterrânea que existe, porque para gerir bem a água subterrânea precisamos de ter o conhecimento preciso de água existente. Portanto, este é um estudo que já está a ser feito pelo APA, mas que vamos intensificar este estudo para ter os valores o mais depressa possível. Portanto, a somar a isto, temos, como eu já disse, o Programa Regional do Algarve, que tem várias medidas, o Programa Operacional do Algarve tem várias medidas de promover o acesso da água e gestão sustentável da água, nomeadamente em infraestruturas de armazenamento, distribuição e medidas de eficiência e fornecimento de água potável, portanto, no valor de 66 milhões de euros. Em relação às negociações com a Espanha, como também foi público, eu tive uma reunião com a senhora ministra espanhola, Teresa Ribera, em que, de uma forma muito aberta, uma reunião que correu muito bem, com muita abertura do lado espanhol, em que com toda a abertura eu expus as questões que nós temos em cima da mesa nas relações com a Espanha no domínio da água. Nomeadamente, do nosso ponto de vista, o parecer que precisamos para a tomada de água do Pomarão, que é na bacia do Guadiana, também as duas questões que nós gostaríamos de ver clarificadas do lado de Espanha, que é em que há diria algumas informações não fundamentadas com números de que haverá capturas acima do que legalmente seria previsto na área de Boca Chança, do lado espanhol, e, como foi noticiado pela RTP, o uso acima do que estaria acordado do lado espanhol do Alqueva. Eu expus isto à senhora ministra, assim como na área do Tejo, os aproveitamentos hidroelétricos, daí penso que é a Iberdrola, na José Maria Oriol 2, em que já há uma barragem, mas agora há um reaproveitamento da água, o que tem influência no caudal do Tejo. O que ficou combinado entre nós foi que estes assuntos, em primeira instância, são assuntos que têm que ser tratados também ao nível técnico. Nós temos que ter os dados sobre o que é que está a acontecer em cada uma destas localizações e, portanto, ter dados do que é que se passa. Nós do Pomarão sabemos o que é pretendido, mas o que é que se está a passar em Boca Chança, no Alqueva, os dados do Tejo também são conhecidos, e mandatar as duas autoridades da água, que é a APA e a Direção-Geral da Água Espanhola, que nas reuniões regulares que têm também do Secretariado Técnico da Convenção da Albufeira, façam uma listagem do que está em cima da mesa e nos proponham um acordo entre Portugal e Espanha para resolver estas situações. Isto foi pedido com caráter de imensa urgência para que depois, com esses dados, se possa ter uma decisão sobre as situações que estão em cima da mesa. O outro ponto que eu gostava, que houve algumas perguntas em relação ou que foi também anunciado pelo Sr. Primeiro-Ministro, mais a médio e a longo prazo, a iniciativa Água que Une. Portanto, numa filosofia de que a água é só uma e que se deve ter uma estratégia e uma visão para a água multissetorial, e devido a todas as questões que estão em cima da mesa, decidimos desenvolver uma estratégia para a água que considere as várias fontes de água, mas também as várias utilizações da água, e será liderado por nós, mas que envolverá e feito em colaboração com o Ministério da Agricultura e o Ministério da Economia, que são os dois maiores consumidores de água, a parte do urbano, e que vamos ter aqui uma estratégia exatamente para dar resposta a muitas das questões, até algumas que foram aqui postas pelos senhores deputados. Esta estratégia terá também em consideração novas fontes de financiamento e, portanto, iremos explorar neste grupo, que vamos ter um grupo de trabalho, explorar quais são as possibilidades de novas fontes de financiamento, além das que já estão em cima da mesa. E estamos a pensar no InvestEU, no BEI, noutros fundos, nomeadamente europeus, que possam, porque há ainda várias infraestruturas que necessitariam de financiamento adicional. Portanto, vamos ter uma primeira estratégia.
Sr. Ministro, mais ainda, 30 segundos.
Até ao fim deste ano, com as linhas gerais do que é que vamos desenvolver e com muito enfoque nesta questão dos financiamentos adicionais e as novas fontes de financiamento que nós podemos ir buscar para o setor da água. Muito obrigada.
Sr. Ministro, muito obrigado, sobretudo pelo cumprimento escrupuloso do tempo, o que revela também aqui muita eficiência na gestão do tempo, e obrigado. Pronto, sem mais delongas, passo a palavra ao Partido Socialista para uma intervenção. Ah, pois, estava combinado com o Partido Social Democrata. 2 minutos para uma ronda final, para algum esclarecimento que tenha ficado por fazer. Sr. Deputado Gonçalo Valente, faz favor.
Sr. Presidente, Sra. Ministra, permita-me felicitá-la pelo exercício das funções que traz hoje esta Comissão e que gosto é tê-la aqui hoje nessa condição. Deixe-me dizer-lhe que a minha região tem uma enorme expectativa na preparação, no bom senso e na competência da Sra. Ministra. Com a Sra. Ministra, efetivamente, e com certeza, não haverá nós e eles, refiro-me a agricultores e a ambientalistas, haverá seguramente pessoas com visões diferentes que podem coexistir e complementar-se. E senhoras e senhores deputados, o Alentejo, paralelamente ao que sucede com a região do Algarve, enfrenta historicamente desafios significativos devido à seca, com impactos profundos nos recursos hídricos e, consequentemente, na agricultura e na qualidade de vida das suas populações. Veja-se a título de exemplo o caso da barragem de Santa Clara, uma das mais problemáticas reservas de água em termos nacionais, que, com exceção deste ano de 2024, desde 2019, que não recupera os níveis de armazenamento da Albufeira, criando assim graves constrangimentos, preeminentemente aos nossos agricultores do litoral alentejano, provocando uma cada vez maior imprevisibilidade. É assim necessário garantir a sustentabilidade hídrica da região através de uma abordagem integrada e coordenada, por forma a minimizar os impactos da seca e assegurar o bem-estar das suas comunidades. Tendo naturalmente presente que o território não é igual e, como tal, as respostas também não podem ser iguais, não poderia deixar de aproveitar esta oportunidade para questionar a Sra. Ministra sobre o Alentejo. Até porque, como sabemos, os territórios do sul do país continuam a ser os mais prejudicados em matéria de água. Existindo um claro contraste nas reservas do norte e do sul do país, pelo que importa ter uma visão integrada e casuística sobre estas duas regiões. Assim, pergunto à Sra. Ministra que diagnóstico faz sobre o que encontrou em termos da utilização e gestão dos recursos hídricos no Alentejo e se já se encontram previstas medidas concretas que visem melhorar a resiliência e eficiência hídrica tão necessárias ao desenvolvimento e fixação da população nesta região. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. 15 minutos que excedeu e, portanto, ou 17 segundos que excedeu do tempo previsto. Não tem problema nenhum, porque esse tempo será concedido também a todos os outros grupos parlamentares. Sem mais delonga, Sr. Deputado Luís Graça, em nome do Partido Socialista, faz favor.
Sr. Presidente, a primeira coisa é notar que a prioridade do Algarve no requerimento do PSD demorou 4 minutos. Já passamos para outra zona do país, não desfazendo nas necessidades de hídricas do resto do país. Senhora Ministra, falou aqui que o plano que existe acrescenta 76 milhões de metros cúbicos de água ao Algarve. E ainda bem, porque o PSD, o seu grupo parlamentar, é que toma os cúbicos. Diz que não há projetos, que não havia nada. Ora, estes 76 milhões de metros cúbicos de hectómetros de água que a Sra. Ministra fala, são todos projetos do governo do Partido Socialista. Todos. E, portanto, ficamos aqui, a sua intervenção...
Eu peço aqui alguma calma, o nosso deputado pode falar. Sr. Deputado Pedro Vaz. Sr. Deputado Pedro Vaz. Sr. Deputado, faz favor, um bocadinho de registro. Está tudo a correr tão bem. Vamos deixar, Sr. Deputado Luís Graça,
obrigado,
falar e depois toda a gente terá uma oportunidade para responder.
Portanto, Sra. Ministra, a sua intervenção valeu por isso, para esclarecer o grupo parlamentar do PSD de quem é que efetivamente preparou e garantiu o financiamento para estas obras. Sra. Ministra afirmou que, tendo em conta os alívios decididos pelo Governo, existe um ano de reserva de água para todos os consumos. Isto significa, das suas palavras, que se não chover, não haverá necessidade de medidas de restrição de água até 6 de junho de 2024, estou correto? É porque, Sra. Ministra, nós temos mais 12 hectómetros cúbicos de água nas barragens do Algarve. O saldo são 12 hectómetros. O Governo anunciou um alívio de 20 hectómetros. Volto aqui a frisar, o Partido Socialista é a favor, havendo folga de água, de aumentar o fornecimento de água para a agricultura. Mas, Sra. Ministra, insisto na pergunta, se no próximo mês de dezembro a situação for idêntica a dezembro de 2023, assuma as responsabilidades políticas e tira as necessárias consequências das decisões que anunciou?
Sr. Deputado, faz favor.
Foi afirmado pelo grupo parlamentar do PSD, e renoto que até aqui a política externa, as questões da diplomacia sempre mereceram um grande entendimento entre o Partido Socialista e o PSD, que não houve diligência nenhuma do governo anterior.
Passaram 2 minutos.
Vou já terminar. Quanto à questão do Pumarão, da captação da água do Pumarão com o governo espanhol. Senhora Ministra, desde pelo menos 1 de janeiro de 2023, quantos contactos foram feitos pela APA e pelo Ministério do Ambiente com o homólogo espanhol sobre esta captação?
Obrigado,
e se podemos contar com a resposta do governo de Espanha para lançar este concurso até 15 de junho. Muito obrigado, Sr.
Obrigado. Vou passar a palavra agora ao grupo parlamentar do Partido Chega, na pessoa do Sr. Deputado Rui Cristina, e peço aos outros Srs. Deputados que respeitem a intervenção do Sr. Deputado, que agora vai iniciar, para que possamos todos sair daqui mais esclarecidos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros deputados, a Sra. Ministra, seja bem-vinda à Casa da Democracia. No Algarve, ao longo dos últimos 9 anos, realçaram-se aqui episódios de seca meteorológica, com maior severidade, até ao princípio do ano de 2024, e o anterior governo do Partido Socialista deslocou-se várias vezes ao Algarve, com vários anúncios pomposos, onde anunciaram o Plano Regional de Eficiência Hídrica em 2020, mas que só foi aprovado em 2021, onde elencaram várias medidas, captação de água do Pumarão, central de sinalização, reutilização de águas residuais tratadas, entre muitas outras soluções. soluções, foi um verdadeiro rol de promessas e juras aos algarvios que ficaram longe de ser cumpridas ou de serem executadas. Senhora Ministra, o Partido Socialista também anunciou como alfa e o ômega a central de sinalização no Algarve, que deveria de ser apenas de ser utilizada como último recurso, visto que o custo por metro cúbico ronda sempre o cerca de 70 cêntimos, que nunca irá servir para a agricultura, servirá apenas para consumo urbano. Concorda a Senhora Ministra que, com o PS, que esta medida é a base para a solução do problema da água no Algarve? E continuando aqui a triste narrativa do Algarve, com a falta de chuva no Algarve, o Partido Socialista anunciou cortes para o consumo urbano e também para a agricultura, porque, o que não entendo é porque se pedem esforços algarvios, pediram-se, e depois temos câmaras municipais onde a taxa média de perdas de água é de 30%. Isto é claramente vergonhoso. Tendo chovido nos últimos meses, o Governo da AD dirigiu-se ao Algarve para anunciar aqui o alívio das restrições do uso da água e anunciou um reforço de medidas com um investimento de 103 milhões para a eficiência hídrica. Mas aqui há pouco ouvi um senhor deputado do Partido Social Democrata dizendo que não se sentia abandonado. Eu, como algarvio, sinto-me abandonado. Os algarvios sentem-se abandonados, porque nós não queremos mais promessas vãs. Nós não queremos mais soundbites. O que nós, algarvios, queremos é que, de uma vez por todas, nos tratem com dignidade e que se resolva, efetivamente, o problema da falta de água.
Senhora Ministra, as prioridades
são água para o consumo humano, água para o turismo e água para a agricultura. E está na altura de concretizar as medidas, está na altura de olhar para Portugal como um todo, porque há água suficiente em todo o país, basta equilibrá-la e trazer água para onde mais abunda, que é o Norte, e depois trazê-la para o Sul do país, onde há falta.
Faz favor,
o Chega assim apresenta esta solução através do projeto da Rede Nacional da Água. O Sr. Ministro vai ver aqui de uma vez por todas coragem política e colocar os alentejanos e os algarvios no centro das decisões e apoiar este projeto da Rede Nacional de Água, que será uma pedra basilar para resolver a falta de água.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Deputado Cristóvão Norte, peço imensa desculpa, Sr. Presidente, mas tenho que fazer aqui uma interpelação.
Sr.
Cristóvão Norte está a mandar aqui bitaites na minha intervenção.
Deputado,
eu respeitei a intervenção dele. Agradecia que me respeitasse como deputado do Sul, eleito pela nação. Tenho tanto direito como o Sr. Deputado, que foi eleito pelo Algarve.
Bah, pronto. Muito obrigado. Vamos tentar manter aqui a cordialidade. Agradeço a intervenção, ultrapassou um bocadinho, mas tendo em conta que o Partido Chega, na primeira ronda, foi daqueles que não usou tanto a tolerância como os outros, eu creio que todos estarão de acordo. Passo de imediato a palavra à Iniciativa Liberal, à Joana Cordeiro. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, nos 20 primeiros lugares dos concelhos com maiores perdas de água em Portugal, o Algarve tem 4. Lagoa é o terceiro município em todo o país com maiores perdas de água, Lagos está em 7º, Silves em 11º, Loulé em 20º. E por isso é que eu vou voltar a este tema das perdas de água, porque de facto foi anunciado, e vou voltar à verba de 103 milhões de euros, foi anunciado por Luís Montenegro 103 milhões de euros para reforçar ou para aumentar a eficiência hídrica no Algarve. Por isso é que há pouco eu lhe perguntei como é que estes 103 milhões de euros iam ser usados. E na sua resposta eu continuei sem perceber, porque acho que houve aqui uma mistura de números juntando este reforço àqueles que já estavam contabilizados pelo anterior governo no PRR. Portanto, estes 103 milhões de euros, de acordo com as notícias, havia cerca de 2/3 para estudos, portanto 66 milhões, cerca de 1/4, portanto 27 milhões para então reforçar a eficiência hídrica do perímetro de rega do Barlavento e depois 11 milhões para reforço da eficiência hídrica do consumo em baixa e do uso de águas residuais tratadas. Portanto, na realidade, para reforçar a eficiência hídrica são aqui 38 milhões. Portanto, na realidade, os 103 milhões transformam-se em 38 milhões, é isto que eu queria perceber, e parece-me, para corrigir estes problemas no Algarve, quer dizer, eu não tenho aqui os números de corte quanto é que isto custa, mas parece-me manifestamente insuficiente. A Sra. Ministra falou aqui em recuperar cerca de 123 quilómetros de rede, se eu não me enganei, só Lagoa, que é o tal terceiro município com maiores perdas de água, tem uma rede de 370 quilómetros. Portanto, são milhares de quilómetros de rede no Algarve que precisam de intervenção e falam-nos aqui em 125 quilómetro. Portanto, Sra. Ministra, eu volto a perguntar, qual é, sendo que o Algarve, nós podemos fazer tudo para aumentar a captação da água e a retenção da água, mas quando temos perdas de água de níveis como nós temos no Algarve, temos que começar por aí. E parece-me manifestamente insuficiente, para já não consegui perceber os números, portanto, precisava que clarificasse qual é o reforço que vai ser feito no Algarve, quais são os valores que vão ser feitos para o reforço da eficiência hídrica.
E se
os valores, mesmo que fossem os 103 milhões, eu pergunto-lhe se estes valores são suficientes.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Fabiano Figueiredo, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, eu queria voltar a insistir numa pergunta. É do entendimento de vários especialistas que estudam o fenómeno que o modelo económico e agrícola do Algarve é inadequado para a falta de água que a região tem, como a Sra. Ministra reconhece, é uma evidência científica, é um problema sistémico, estrutural, não se vai alterar. Por isso eu pergunto se é de intenção ou não do Governo preparar a transição do modelo agrícola e económico para um outro que não dependa da agricultura super intensiva, como é sabida, consome elevados, depende do consumo intensivo de água, que é profundamente incompatível com todas as previsões que há para a escassez de água e para a situação de seca estrutural que a região vai viver. Portanto, eu pergunto ao Sr. Ministro se há uma reflexão, se há uma intenção do Governo, ou se vamos continuar a insistir no modelo que passe, que no limite passe pela criação de projetos irresponsáveis como da Autoestrada da Água, ou insistir na dessalinização em vez de adaptar a região para um modelo económico que se adapte e que ajude a enfrentar os desafios das alterações climáticas. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para a última intervenção desta segunda ronda dos grupos parlamentares, dou a palavra à Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou aproveitar e poupar o tempo que ia usar para perguntar exatamente o que o Sr. Deputado Fabián Figueiredo perguntou. E ainda nessa onda de ser necessário adaptar a região do Algarve a um novo modelo de desenvolvimento que seja sustentável e que traga uma boa vida para o Algarve, de facto, quero voltar a perguntar quais é que são as medidas de apoio a essa transição que terá de existir na região do Algarve, tanto a nível turístico como a nível de agricultura. E daí é tão importante o Programa Nacional de Agricultura de Precisão e todas as medidas que apoiem à transição de culturas que precisam de muita água para culturas que não precisam de tanta água. Queria também reforçar a pergunta sobre se a Sra. Ministra considera que é necessário fazer a revisão e atualização da Lei da Água e, se sim, em que sentido. E também
a pergunta
que fiz há pouco sobre a importância do restauro ecológico na preservação da água e num plano estratégico da água, qual é que é a importância das medidas de restauro ecológico dos cursos de água. E queria deixar estas três perguntas. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tendo terminado a segunda ronda de intervenções, passamos agora à resposta final, global, da Sra. Ministra, e para o efeito tenho 10 minutos. Faça a vossa Ministra.
Muito obrigado. E a começar, portanto, pela pergunta sobre a região do Alentejo, e começava por dizer que a região do Alentejo tem, no fundo, também desigualdades, um bocado como o Norte e o Sul, né? No sentido em que a zona da bacia do Guadiana temos um nível de armazenamento de água de 93,3% neste momento, mas a zona do Mira temos 42,2%. Uma das áreas que mais nos preocupa foi exatamente o que o Sr. Deputado Gonçalo Valente mencionou, que é a barragem de Santa Clara, uma barragem já antiga, com uma evaporação muito elevada, e que nos traz preocupações constantes, no sentido de ela é avaliada todos os anos em janeiro para cumprir a cota, mas há muito tempo que temos uma quantidade de água insuficiente nesta barragem. Algo tem que ser feito, isto junto a um grande desenvolvimento na região, na zona do Mira, de desenvolvimento agrícola, e na região de Sines, um desenvolvimento económico. Portanto, há aqui, e é algo que estamos a analisar juntamente com as Águas de Portugal, Águas do Alentejo e Águas de Santo André, porque a zona de Sines pertence às Águas de Santo André, as soluções possíveis para esta região da costa atlântica do Alentejo. A parte que está ligada ao Alqueva, poderemos dizer que estamos tranquilos, nomeadamente o Monte da Rocha já tem uma ligação provisória, mas que vai passar a uma ligação definitiva e, portanto, aí ligando já a bacia do Guadiana à bacia do Sado, e, portanto, essa parte tranquiliza. Mas a região exatamente de Odmira, região do Mira e região de Sines, temos que arranjar uma solução. Uma possibilidade, e não é, e é sempre, e naquela lista de prioridades que eu fiz, primeiro poupar, depois reduzir as perdas, a seguir reutilizar, a seguir aumentar a capacidade do que existe, e só em último lugar é que fazer instalações novas. Portanto, são as prioridades que nós vamos seguir, mas principalmente toda aquela região com o desenvolvimento industrial que está previsto e o que já existe da agricultura, é natural que precise de instalações de fornecimento de água adicional. E, portanto, a possibilidade será a construção de uma ou duas desalinizadoras, mas aí muito com o envolvimento do setor privado. Portanto, nós em Sines temos um conjunto muito ambicioso de projetos industriais privados para produção de hidrogênio. Ora, o hidrogênio é um hidrogênio a partir da eletrólise da água, que precisa de muita água, água até em condições especiais, e, portanto, é natural que esses projetos, essas entidades privadas que querem investir nisso, tenham que também trazer a sua solução para a água. Poderá haver aqui um entendimento de compra de água pelo setor público que possa abastecer a barragem de Santa Clara, não é? Portanto, isso poderia ser uma solução e que viabiliza também ou ajuda a viabilizar a construção pelos privados dessa desalinizadora na área de Sines. De qualquer modo, isso tem que ser visto com as Águas de Santo André, porque eles têm, portanto, a competência naquela área. Poderá haver outros modelos a ser a ser uma construção pública e depois haver uma tarifa especial industrial. Portanto, que compense o investimento público que foi feito nessa desalinizadora, mas sempre na perspectiva de parte da água poder ser comprada ou financiada pelo público e abastecer Santa Clara, porque temos que arranjar uma solução para essa barragem. Há todo um programa para o Alentejo, desenvolvido essencialmente pela EDIA, muito baseado nos planos para a agricultura, que ainda carece que não tem todo o investimento e que o Sr. Ministro da Agricultura, é uma das suas preocupações, mas terão com certeza a oportunidade de falar com o meu colega da Agricultura sobre estes financiamentos ao plano da água para o Alentejo e para o resto do país. Gostaria agora de falar um pouco e de esclarecer algumas das perguntas que ficaram por esclarecer na primeira ronda. Penso que foi a senhora deputada Joana Cordeiro que me pediu mais esclarecimentos sobre os financiamentos em relação às perdas. Nós, nos financiamentos existentes, temos 44 milhões de euros da responsabilidade dos municípios, são os tais que têm a meta dos 135 quilómetros, que eu concordo consigo, precisamos de muito mais. Fizemos um reforço desse financiamento no fundo ambiental de cerca de 10 milhões, mas continua a não ser suficiente. Mas parte dos 66 milhões do programa operacional do Algarve, a senhora deputada referiu-se que eram estudos, não, são instalações, e muitos deles são exatamente para a área de distribuição e diminuição das perdas. Portanto, há aqui 66 milhões que têm que ser definidos mais em concreto do que é que vão ser usados, mas são para tratamento, infraestrutura de armazenagem, distribuição, medidas de eficiência e fornecimento de água. Portanto, daqui vamos ter também um financiamento. Agora, algumas das perguntas que me foram feitas, nomeadamente pelo Sr. Deputado Fabián Figueiredo e pela Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, nesta questão do desenvolvimento e a ligação com os setores da economia e da agricultura, têm resposta naquilo que eu falei muito, muito resumidamente, que é a estratégia da Água que Une. Na estratégia da Água que Une, nós queremos ter aqui um grupo de trabalho de peritos muito conceituados nesta matéria da água e do desenvolvimento regional e do desenvolvimento do país, para desenvolver uma visão integrada e multissetorial que permita consertar interesses e conjugar as necessidades setoriais. E, portanto, todas estas questões que foram aqui apontadas de a existência ou não a escassez de água, o desenvolvimento agrícola e o desenvolvimento do turismo e de outros projetos industriais e da economia têm que ser acautelados e vistos de uma forma integrada. E, portanto, foi isto que nos foi pedido pelo Sr. Primeiro-Ministro, termos esta estratégia, uma primeira abordagem até ao fim do ano, em que seja acompanhada também pelo plano de financiamentos extra e a quais financiamentos a recorrer para infraestruturas que sejam necessárias para financiamentos extra na área da água. Uma das preocupações, mas o Sr. Ministro da Agricultura terá com certeza a oportunidade de vos explicar, passará também pelo que ele designa como plano rega, que é o plano de armazenagem e distribuição eficiente da água para a agricultura e, portanto, que também necessita de financiamento e que será visto em conjunto com este documento da Água que Une, que tem a agricultura, mas também o turismo, o desenvolvimento industrial. Gostaria agora de ver, antes de terminar, o que é que ficou para trás e não ficou respondido. O Sr. Deputado Bernardo Peçanha, já na primeira ronda, me tinha perguntado se eu podia garantir que as minhas decisões eram baseadas nos princípios e conhecimentos científicos. Isso é uma garantia em toda a minha vida, até pela minha profissão, que nas minhas decisões há duas componentes, a evidência científica e os princípios éticos. E são esses dois que regem as minhas decisões e só esses. Depois há um terceiro que já não depende tanto de mim, que são as restrições económicas. Sr. Ministro das Finanças, Sr. Primeiro-Ministro, o Governo, mas da minha parte contarão sempre com a evidência científica e os princípios éticos nas minhas decisões. O senhor deputado Fabián Figueiredo perguntou-me o preço da água, se resolve o problema da água. Não, não resolve. Aliás, o Algarve é um exemplo disso. Não, mesmo se aumentássemos o preço da água em determinados, por exemplo, nas instalações para golfe, campos de golfe, em determinadas áreas do Algarve, podemos aumentar muito, que não vai resolver. Portanto, tem que ser com a consciência. Tem que ser com a consciência.
Só dizer que já chegou o tempo.
Também vai acabar.
Mas, e eu acho que faz todo sentido nós concedermos aqui um tempo adicional
para responder
ao que falta. Tá. Faz favor.
Portanto, não é por aí que vamos resolver. Isto não estou a dizer que em certa altura não seja necessário uma revisão, mas não como solução ao problema que temos acima da mesa, porque ele, por si só, não é a solução. A senhora deputada Isabel Mendes Lopes perguntou-me a atualizar a Convenção da Albufeira. Nós não é nosso objetivo atualizar a Convenção da Albufeira, é objetivo cumprir a Convenção da Albufeira. Também está no nosso programa e estamos a trabalhar na revisão da Lei da Água. Iremos aproveitar muito trabalho que já vinha do passado e que estamos a trabalhar na revisão da Lei da Água. O senhor deputado Luís Graça perguntou-me aqui os contactos com Espanha. É do conhecimento público que tanto a APA se reúne regularmente com o seu congénere espanhol, até na Convenção da Albufeira. Isso é uma obrigação. E o que não significa que os problemas estivessem resolvidos, mas há essas reuniões regulares. Já respondi à senhora deputada Isabel Mendes Lopes na questão de considerar o turismo e a agricultura. Lei da água também. A última pergunta, lei do restauro. Nós temos no programa eleitoral e no programa de governo. Ainda não estamos a trabalhar, estamos a trabalhar agora na lei da água, mas uma lei do restauro nacional. Eu penso que respondi a todas as perguntas. De qualquer maneira, podem sempre contactar-me e terei ao dispor para esclarecer o que ficou aqui ainda por esclarecer. Muito obrigada.
Senhora Ministra, muito obrigado. Nós damos por terminado esta audição e tenho naturalmente que agradecer a disponibilidade e a capacidade também para responder a todas as questões que foram levantadas. Teremos novas oportunidades para poder dialogar até à luz do nosso regimento e, portanto, termino dizendo apenas que não está prevista nenhuma reunião desta Comissão na próxima semana. Muito obrigado.